Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Resficta, primeiro do ano, né? O primeiro de 2024, 2014, estou 10 anos atrasado, que é justamente um episódio do Vultos e Sombras, né? A nossa playlist especializada em questões cinematográficas marginais, dependentes, né? A gente falou um pouco de tudo já, né? Falamos do, por exemplo, um tema que eu, um material que eu apreciei muito fazer, na verdade foi a Júlia, né, que fez o material e eu postei, que é justamente a ficção do Gabriel D'Annunzio no cinema. Então a gente faz também alguns ensaios, né? Então, seguindo esse padrão, vou realizar aqui um pequeno ensaio a respeito de, como diz o título, né, do vídeo, bibliofilia e cinema. Porque é curioso essas relações, né? Se a gente for pensar bem no cinema, o filme ele tem um tipo de representação muito problemática, para dizer o mínimo, né? Capenga, bizarra, absurda ou grotesca, caricatural, para dizer o máximo. Porque o livro, ele basicamente, ou ele é uma espécie de objeto miraculoso e que detém um poder absurdo, que você não sabe bem como é que isso funciona. É assim naquele Doutor, por exemplo, do Doutor Estranho. Os dois filmes do Doutor Estranho, aliás. Você não sabe se você precisa ler. No primeiro parece que fica mais ou menos implícito, você precisa ler o material para ter acesso aos grandes poderes ocultos ali. Ou se você aprende como se fosse uma receita de bolo, joga raio. Como é que funciona, né, o poder absurdo que o livro comporta, né? No segundo parece que é mais uma questão de receita de bolo, se bem que mais ou menos, enfim. É uma goofing, né? Uma espécie de prop vitaminado, de uma goofing da trama que as pessoas correm atrás, né? Então, é tudo menos um objeto que a gente possa aproximar da realidade, né? E quando não é isso? Quando não é isso, o livro não é representado, né? Existe uma representação, muitas vezes, do processo de criação de alguns livros, né? Por exemplo, Naked Lunch, né? Que no Brasil ficou conhecido como Mistérios e Paixões, um filme de David Cronenberg dos anos 90, que eu recomendo bastante, aliás, já começo recomendando. Ele trata basicamente da criação do livro Naked Lunch, né? Que é mais ou menos uma replicação da própria maneira como é construído o livro. É um livro meio que um livro sobre a construção do livro, né? Sobre os primeiros anos de carreira como escritor do William S. Burroughs, né? Então, ele espelha esse aspecto e se transforma, então, num filme a respeito da imaginação de escritor montando um livro. Existe essa tendência. Uma outra, digamos assim, uma outra a fração de filmes abordando literatura e livros costuma ser as relações, em geral, bem problemáticas do autor com sua vida, de uma forma geral. Mesmo que indiretamente, mesmo que refletindo apenas a verdade, essa costuma ser uma representação, no mínimo piegas, às vezes errática ou não exatamente correspondente à realidade, daquela ideia do gênio incompreendido, do gênio que se perde nos meandros da própria genialidade, né? Se transformando ali numa pessoa problemática, digna de pena. Isso acontece, por exemplo, nas Horas, isso acontece no num outro filme recente, que é A Baleia, né? Que é um professor. Aí é mais ficção, As Horas seria baseada nos últimos dias de vida da Virginia Woolf, né? Mas A Baleia Ficção é uma história também de mais ou menos de pessoa problemática buscando o suicídio, né? Buscando tirar a própria vida. Mas isso se relaciona um pouco com a construção do imaginário poético. Isso é bastante nas horas, né? Então isso meio que é uma forma de associar o livro com o cinema. Uma terceira muito pouco conhecida, que eu vou fazer um vídeo especial aqui, um episódio especial do Resficta, do Vultos e Sombras, só sobre esse filme, digamos, encenar o livro, né? Existem algumas encenações de livro interessantes que são muito peculiares, e às vezes são encenações mesmo, feitas por encenadores, né, por diretores de teatro. Esse é o caso, por exemplo, do Senhor das Moscas, do Peter Brook, dos anos 60, que eu vou fazer um... Eu não, eu tô só aguardando para conseguir a versão Criterion para poder fazer Por isso que vocês podem colaborar no Apoia-se, né, para justamente conseguir esses Blu-ray caros para poder estudar e montar os episódios. E um grande exemplo é o Mishima, Uma Vida em Quatro Capítulos, do Shredder, que é exatamente uma reencenação da obra do Mishima, meio que se entrelaçando com o último dia de vida dele, algo um pouco parecido até com as horas, né, com os últimos momentos de vida da Virginia Woolf. Mas aqui são os do Mishima, que são muito problemáticos, né? E, bom, tudo na vida do Mishima é problemático. Então, a obra, essa poesia pura, bruta, que existe na obra do Mishima, se, digamos assim, entrelaçando com a visão totalmente turva que ele tinha de política e de sociedade, embora não fosse uma visão absurda, ela era simplesmente turva, né? Quer dizer, ele via que o consumismo era um beco sem saída, que, digamos assim, o imperialismo americano reduziu o Japão a nada, menos que um coadjuvante, uma base militar na Ásia. Só que a interpretação que ele dava para isso era nacionalista, então tinha uma tendência absurda, né? Mas esse entrelaçamento é maravilhoso por um lado e é brilhante por outro, né? Mas, em todos esses casos, a gente está tratando de obras que se tornam literatura, filme, né? De certa forma, seja Mistérios e Paixões, seja no Mishima, Uma Vida em Quatro Estações, são cenas, são momentos do livro que ganham vida ali e tudo mais, e isso vai meio que montando o filme, né? Mas existem poucos filmes, na verdade, que tratam de um fenômeno muito peculiar, que é a bibliofilia. A bibliofilia, se a gente fosse definir, é uma espécie de vício em livros. É um tipo de desejo de colecionar, que é o vizinho do desejo de acumular, né? Que é uma doença propriamente dita. O desejo de colecionar livros, né? Pode ser bibliofilia. Só que ela é um pouco mais, o termo é um pouco mais amplo. Ele diz respeito ao prazer da leitura propriamente dito, mas não de qualquer leitura, mas de livros, né? E o prazer do objeto livro, em segurar o livro, em ter uma edição X, em poder ler essa edição ou reler, etc, etc. A bibliofilia é por conta da multiplicidade digamos assim, dessa polissemia, dessa multiplicidade de sentidos associados. Ela associa, está próxima do ideal do livro como objeto, embora nem sempre, né? Possa haver bibliófilos com e-Kindle, o que usam recursos digitais tranquilamente, junto com um livro impresso, etc. Então, o bibliófilo, ele é alguém que está próximo desse universo dos livros, e isso que o fascina e o torna, digamos assim, é mais ou menos como um audiófilo, né? Alguém que gosta de música, está próximo desse universo e adquire equipamentos de som diferenciado, digital, analógico, para poder dá conta do seu prazer peculiar. Ocorre que o bibliófilo, ele é um tipo de paixão muito, muito singular, que parece que não tem espaço no cinema. É muito curioso. Embora também, de qualquer forma, a paixão, por exemplo, por música também não seja muito frequente, embora haja filmes sobre isso. E haja até filmes sobre culinária, né? Sobre essa paixão por comida, por fazer comida, dos mais diferentes aspectos e dos mais diferentes gêneros, né? De sei lá, Silêncio dos Inocentes, ou Hannibal, a série Hannibal, até séries mais recentes que tratam realmente da vida na cozinha, desses restaurantes, etc. A bibliofilia, ela parece ser um vício, digamos assim, porque é um vício. Não nos enganemos, é um vício muito ou civilizado ou razoável, ou mais ainda, humanizador, num sentido de solidariedade, né? Porque a atividade da leitura, ela não é uma atividade em si solitária, né? Isso é muito curioso. É muito singular, né? Quando eu vi, li a primeira vez isso, fiquei pensando, foi através do professor Luiz Nazário, da Federal de Minas, onde ele estava falando sobre a bibliofilia, né? E a diferença em relação à cinefilia, né? Que seria a paixão por filmes. É que o bibliófilo, digamos assim, e a pessoa afastada por livros, ele, de certa forma, está sempre acompanhada. Quando você lê um livro, por exemplo, como esse aqui, A Odisseia de Homero, você está lendo um livro que foi, digamos assim, não, isso não era nem um livro, mas um material que foi, que passou 2.500, sei lá, 2.000 e tantos anos para chegar na sua mão. Ele passou pela imaginação do autor, então você, de certa forma, dialoga com esse autor e com todos os outros que ajudaram esse livro a existir, porque não existia até, sei lá, o Renascimento, não nesse formato. E mais milhares de comentaristas do livro que você pode conhecer ou não, mas você sabe que eles existem. Você sabe da existência deles e eles estão aqui também, de certa forma. Então, quando você abre esse livro, começa a ler, o que eu recomendo, porque é uma leitura que deve ser feita, no mínimo, umas 3 ou 4 vezes durante a sua vida, né? É como se você estivesse revivendo. E é curioso, porque ao mesmo tempo você está experienciando a história do Odisseu aqui. E essa história, ao mesmo tempo, é uma história narrada de fatos acontecidos, né, na Guerra de Troia, que existiu, e aí existe uma outra, né, mais um universo de relações possíveis. Você está lendo a história de um soldado que volta da guerra arrasado e que passa por um inferno para chegar em casa, que é a história de um soldado, de qualquer refugiado de guerra. Então, isso ainda faz com que o livro tenha um significado gigantesco, não é? E esse tipo de relação que para um bibliófilo é comum com o material de leitura, esse tipo de relação é muito difícil de evocar em filme, é muito difícil, não, nenhuma outra arte consegue isso, nem o amor à música, a audiofilia, que eu falei, nem a cinefilia, isso específico do livro, é muito específico do livro. E é a identidade da bibliofilia em si. Tem uma cena de um filme que eu vou comentar aqui daqui a pouquinho, que é a personagem da Anne Bancroft, ela recebe um livro do correio, vindo da Inglaterra, no caso, né, da livraria que ela costuma comprar. Ela abre esse livro, né, esse pacote, né, que está com o livro dentro. E esse ritual, sabe, de você receber o livro, correr para dentro da sua casa, abrir. Esse é o ritual típico do bibliófilo, né? Quem assiste o filme se reconhece naquilo. Você pegar o livro, folhear o livro rapidamente no primeiro momento, né? Para ver como ele é, o peso das páginas. Enfim, é aquele prazer que é, de novo, é algo muito específico do bibliófilo. Embora não seja único, é um prazer específico porque é um dos poucos prazeres que você. E cada página tem uma série de características, tanto táteis, né, quanto não só táteis, né, mas quanto sensoriais, cheiro, tal, quanto conceituais, o tipo de fonte, o tamanho, a ilustração, a maneira, a tipografia do material. Então, isso parece ser muito difícil de se evocar, ainda mais em um filme de terror, por exemplo, né, o suspense. Mas eu vim aqui para justamente discutir que não. Tem dois filmes que tratam exatamente, inclusive, dos meandros indiretos dessa paixão por livros. O primeiro tem um título em português ridículo, que é Nunca Te Vi, Sempre Te Amei, mas em inglês é 8884 Charing Cross Road, que é o endereço da livraria. E a história da Anne Bancroft, né, a personagem dela, que é uma escritora americana de roteiro, que trabalha com roteiro para televisão, inclusive. E ela começa a comprar livros na Inglaterra, né? Isso reflete, é baseado numa história real. Essa personagem Helene, né, que é a personagem da Anne Bancroft, existiu mesmo, foi uma escritora, e os personagens, as pessoas ali existiram de verdade. E é um romance epistolar que ela lançou com as cartas que ela obteve, né, do pessoa que atendia ela na livraria, recebia as cartas dela, né? Que no caso do filme é o personagem do Anthony Hopkins, né? E reflete uma coisa interessante, porque o filme começa em 1949, era um momento de crise muito forte na Inglaterra, em que eles não tinham papel. Inclusive, vários livros pararam de ser produzidos e muitos se perderam. Romances interessantíssimos, né? Que sempre o nosso amigo Ray Russell, outro bibliófilo, né, de grande apelo aí, de grande força, né, que recuperou o Wakeman, né, do limbo dos bibliófilos. Ele recupera, porque esses livros não tinham como ser impressos. Então eram edições antigas que você vendia, às vezes por um preço muito baixo, por conta disso. E aí, como nos Estados Unidos as coisas eram mais caras, né, ela comprava esses livros mais baratos de segunda mão, né, de um sebo, que é esse 84 Charing Cross Road é um sebo. E ela começa então uma relação com o primeiro, com o funcionário que atende ela, que é o Anthony Hopkins, né? E depois com todos os funcionários do sebo, da livraria, em torno de pesquisar livros baratos, né? Mais bons, assim, digamos. É interessante que aquele é o típico universo do sebo. Ela não busca editio princeps, né? Essas edições, primeiras edições malucas, assim, que existe também, existe o um mercado disso também. E aí vai ser do outro filme que eu vou mencionar. Ela busca edições boas, mais antigas. E é um filme genial, assim. Ele é dirigido por David Hugh Jones. Eu nem vi o que ele dirigiu depois. Não é um diretor de grande expressão. Mas esse filme é muito bom. É um filme melancólico, um filme bastante. Até triste no final, que é uma marca também do bibliófilo, que é um certo cinismo em relação a tudo que nós temos e para onde nós vamos, né? Mas ele moldou uma série de filmes, tem um com a Meg Ryan e o Tom Hanks, é muito parecido, só que é ruim, e também tem uma história com final feliz, que é mais agradável ao Hollywood, né? E, embora esse filme, acho que é produzido pelo Mel Brooks, né? Inclusive, esse filme Nunca Te Vi, Sempre Te Amei, um pioneiro no retrato de uma bibliofilia de pobre, né? Que é essa busca em sebo, e é um filme no qual me reconheço muito, né? Eu me fiz em sebo, visitando sebo, comprando livro usado, comprava muita coisa de livraria, até de shopping, de livraria de shopping, comprei muita coisa. Mas era no sebo que encontrei uma boa parte daquilo que era mais importante, né, num determinado momento da minha vida e da minha pesquisa. Sebos no Brasil e no exterior. O segundo filme é justamente O Último Portal. E esse filme é que motivou este vídeo, né? Foi uma pergunta num fórum de uma editora independente, a Clock Tower. Excelente editora, né? Grande trabalho aí, realizado. E um leitor. Um colega de fórum perguntou se havia filmes semelhantes ao Último Portal em termos de temática, né? Quer dizer, a bibliofilia. E eu pensei, pensei, pensei e falei, nossa, não tem. São pouquíssimos, como Nunca Te Vi, Sempre Te Amei, mas esse não é de terror, embora tenha uma temática bastante melancólica e um final bastante triste, né? Mas O Último Portal realmente é de terror e suspense. E é um terror gótico muito bem construído. Ele é baseado nesse livro aqui, O Clube Dumas, que eu recomendo a leitura. É um livro excepcional. O autor, a partir da pandemia, principalmente, e lá por 2010, ele começou a ter umas visões estranhas, assim, anti-imigração, que eu reporto isso um pouco ao romantismo dele, que acabou. Ele era. Até pelo título do livro dá para ver que ele segue bastante romantismo. Mas acabou ficando um pouco passando o ponto, né? Um pouco azedo. E o Último Portal, tanto o Último Portal quanto o Clube Dumas, eles tratam de um livro, da busca de um livro que teria a chave para uma espécie de associação ou pacto definitivo com o Satã, né? E esse livro, aliás, teria sido feito em parceria com Satã. É interessante que nada do livro é mostrado, não tem. Além das imagens, que aparecem também aqui, como essas aqui, né? Além dessas imagens, não tem o conteúdo em texto do livro, só as gravuras, né? Isso cria um mistério interessante. Também não tem aqui no romance, não tem citação do livro, não tem nada. Isso cria um mistério interessante. E eu até esqueci o nome do livro. É um nome engraçadíssimo, também curioso. E aqui se mistura um pouco com a questão dos três mosqueteiros, né? É o Torquia, é o autor, mas não tem o nome do livro, né? Que agora eu não me recordo. O que que acontece? Esse livro, ele precisa para sair, na verdade, o pacto, você usa as gravuras. E tem uma corrida entre vários satanistas e o Gregory Corso lá, que é o personagem de Johnny Depp, ainda atuando bem, né, antes dele descobrir ali que cacoete, micar, essas coisas. Isso daí é que é a atuação de verdade, que é o que ele emprega desde o primeiro Piratas do Caribe. Basicamente, ele só faz gestos, né? É o tipo de olhos e cara, assim, é o tipo de atuação, o método atual de Johnny Depp, né? Mas nessa época não, 99, ele ainda atuava de verdade, então ele vai atrás também. E ele é um negociador de livros. E aqui a gente tem um ponto de vista que é o oposto do Nunca Te Vi, Sempre Te Amei. Enquanto Nunca Te Vi, Sempre Te Amei é uma pessoa pobre comprando livros de pessoas mais pobres ainda, de uma Inglaterra empobrecida após a guerra, mas depois vai mudando, ela vai ganhando mais dinheiro. E aí o livro passa a ter um outro apelo, mas ela prefere ainda o livro em inglês, de edições mais antigas, de melhor qualidade. Aqui a gente vai ter livros de primeira edição, por exemplo, a sexta edição do Dicionário Infernal do Colin de Plancy, com as ilustrações originais. Isso aparece, é mencionado, aparece também no filme. A coleção do Don Quixote, né, do Cervantes, da Ibarra, né, da editorial Ibarra, que é, sei lá, do século XVIII, também é carésimo, é raríssimo, também é mencionado no filme. Então, assim, ele é um caçador dessas edições muito raras, que tem um valor absurdo no mercado, nos museus, né? E esse livro feito pelo Satanás, né, que é o que eles estão atrás, esse livro tem pouquíssimos exemplares que justamente estão na mão de alguns colecionadores. Então, mundo de colecionadores e livreiros caçadores de edição de Edition Princeps, né? Então é perfeito do ponto de vista de suspense, e é bizarro que esse universo nunca tenha chamado a atenção de outros filmes de terror e suspense, e até de outros autores, né? Se bem que existe, né? Existem outras narrativas, até o Lovecraft, que trabalha mais com a ideia de manuscrito, também trabalhou isso como terror, né? Mas essas duas obras tratam bem esse tema, e é interessante porque elas são obras de exceção, elas não se enquadram em gêneros comuns, né? Nunca Te Vi, Sempre Te Amei é uma história que parece romântica, até tem alguns traços daquele romantismo anos 80, e o filme é dos anos 80, mas é uma coisa mais amarga, tem um amargor no meio, que é muito, muito denso. Enquanto que o Clube Dumas, né, o nono portal, em inglês Ninth Gate, em português Último Portal, ele trabalha com um terror gótico, mas com uma grande porcentagem de ironia com o próprio gênero e com uma noção teológica que vai atravessando a obra, que é a noção do diávolo ou daimon est Deus inversus, né? Quer dizer, o diabo é Deus inverso. Então, tudo que em geral a gente associa a Deus aqui é associado ao diabo. Então, o escolhido, as conveniências que facilitam o herói escolhido, que tem qualquer texto, inclusive nos textos bíblicos, né? Aqui é no caso de Johnny Depp, que é o escolhido. É ele que deve ficar, né? Então, por conta disso, o diabo, que aparece de vez em quando, ele vai mexendo os pauzinhos dele. Então, são duas obras excelentes, que trabalham esse universo que parece tão difícil, né, para o cinema conseguir adaptar sem a coisa toda desandar na caricatura ou numa goofing ridícula. Eu vou ficando por aqui. Esse primeiro vídeo é uma homenagem a todos os leitores da Rafos Press, apoiadores da Rafos Press, curiosos que gostam das nossas postagens no Instagram ou em outras redes sociais também. E principalmente os nossos autores e colaboradores, que são todos eles grandes bibliófilos: Jonathan Wood, Mark Valentine, Ray Russell, né, o grande editor da Tartarus, Rosalie Parker, a esposa dele também, Enfim, são nosso, é a nossa espinha dorsal, nossos autores, e eles têm esse amor solidário, né? Esse amor pelo que é totalmente montado na imaginação e que não tem nenhum tipo de concretude prática, mas que é a essência da própria humanidade. Vou ficando por aqui, um abraço a todos e até a próxima.